somos muito bem-vindos à, à nossa Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e que, não obstante os problemas que tiveram da, para chegar de Porto aqui, espero que a viagem tenha corrido bem e que a viagem de regresso ainda corra melhor. E agora sim, então, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Atendendo ao que temos aqui num, a hora, como pressão, tentarei seguir os conselhos dos juriconsultos romanos, ser breve e agradarás. Então, o que nos traz aqui é uma questão de, que tem a ver com uma zona específica do Porto, que é a Foz Velha, que não sei se os senhores conhecem, é uma zona típica, única, património, que foi uma das... onde se iniciou a cidade do Porto, uma zona pescatória, e ali existe um edificado com características únicas, onde não existem prédios, com uma pequena densificação, ruas estreitas, com uma configuração única, que levou, ou foi a razão, para uma classificação, um processo de classificação que se iniciou em 2002. E, portanto, esse processo de classificação tem origem e tem razão exatamente nessa tipicidade única que é a Foz Velha. Sucede que esta razão de ser da classificação e este processo de classificação encontra-se neste momento em crise, porque aquela zona está a ser atacada por um processo de loteamento que se iniciou em 2006 e que se prolongou, foi prolongando no tempo e que, com desenvolvimentos bastante preocupantes e céleres nos dois últimos anos, que nos levou, a associação, a reagir para a defesa do património. E esta reação da associação, e que nos traz aqui, pelo menos tem esta parte positiva de nos conhecermos, tem uma razão de ser e que também é preocupante, que tem a ver exatamente com uma questão de direito de cidadania, de liberdade, de defesa do interesse comum da comunidade, da cidade do Porto em particular, e do que é o património de Portugal em geral. E porquê? Porque existem duas entidades, que é a Direção-Geral de Cultura e a Câmara Municipal do Porto, que têm a obrigação, sim, pública, de zelar pela implementação e pelo cumprimento do que é essa classificação. E, portanto, essa classificação impõe que naquela zona não possam haver edificados com uma série superior ao que ali existe, e estamos a falar de zonas de casas com resto de chão, primeiro andar, alguns açotados, com uma configuração unifamiliar, portanto, casas de habitação, não permite edificações que venham causar um impacto na zona, seja a nível do trânsito, seja a via de poluição sonora e poluição ambiental. E, portanto, estaríamos nós a pensar, bom, com esta classificação, com estes dois organismos, uma vez que aquela zona tem tutela do antigo IGESPAR, da Direção Regional de Cultura e também da Direção de Património e Cultura, portanto, estaríamos nós descansados. Sucede que aparece uma pretensão de edificação naquela zona com uma capacidade construtiva, que estamos a falar na ordem dos 16 mil metros quadrados, uma cércia de 15 metros declarados, que são cerca de 17 ou 18, por uso de um subrefúgio arquitetónico, com 6 mil metros para serviços, numa zona em que se diz que os serviços têm que ter apenas, só são admitidos serviços, desde que adequados àquela zona da Foz Velha, que é uma zona realmente pequena, e portanto 6 mil metros de serviços é chocante, e com uma utilização para serviços que tem, agora já se viu no projeto, foi uma coisa que foi sendo ocultada habilidosamente, com, por exemplo, queima de resíduos hospitalares. Portanto, nós estamos a falar ali de uma unidade que se quis camuflar como uma residencial para idosos, mas que é muito mais do que isso. Portanto, estamos a falar de uma 86 quartos com apoio hospitalar, aberto ao público e daí a utilização para serviços. Portanto, estamos a falar de protocolos com seguranças sociais, protocolos com seguradoras, que vai tornar aquela zona, a zona da Foz Velha, classificada, completamente descaracterizada. E, portanto, com o que é que nós nos deparamos aqui? Deparamos-nos sempre com uma atuação dúbia dos organismos que tutelam, que deveriam proteger aquela zona, portanto, com a Câmara Municipal do Porto dizendo que está, e nomeadamente o seu Presidente dizendo que está, não gosta do projeto, este projeto realmente não está enquadrado, mas aprovando tudo o que lhe foi aparecendo promovido pelo promotor, nomeadamente uma questão que é particularmente sensível, que é o avanço das obras sem licenciamento prévio e sem licenciamento com parecer prévio da Direção-Geral de Cultura. Portanto, este promotor foi autorizado uma mera comunicação prévia, dizendo que tinha um loteamento aprovado e, portanto, lhe era permitido avançar com obra com uma mera comunicação e, portanto, com uma mera comunicação sem parecer prévio da Direção-Geral de Cultura, avançaram com a obra, procederam a algumas demolições, procederam a escavações e, portanto, já entraram no terreno, que é um terreno com cerca de 8 mil metros quadrados. Sucede que a Associação reportou a quem tinha que reportar, Câmara Municipal do Porto e Direção Regional de Cultura. A Direção de Cultura mandou suspender imediatamente os trabalhos e, curiosamente, a Câmara do Porto, que deveria tutelar exatamente pela defesa do património, veio dizer que não, que entende que o aviso prévio é suficiente e, portanto, a Direção Regional de Cultura não tem que se pronunciar. E isso obrigou-nos, a nossa associação, a recorrer aos tribunais, a promovermos uma providência cautelar, que aí sim, e após muita relutância da Câmara do Porto, que sempre nos foi chocando, o juiz determinou a suspensão das obras e aí a segunda tentativa foi acatada pela Câmara do Porto e neste momento encontra-se obra suspensa com discussão em tribunal e ainda dependente agora com a nova apreciação e realmente com pareceres já sustentados pela Direção-Geral de Cultura de que a obra só pode avançar com um parecer prévio da Direção-Geral de Cultura. E, portanto, existe um procedimento que nós, e o que nos traz aqui é exatamente a questão do envolvimento de duas entidades públicas, e nomeadamente aqui no que aqui vos diz mais respeito à Direção do Património e Cultura, que tem uma intervenção, e tem que ter aqui uma intervenção ativa, para pôr este projeto, ou este projeto na ordem, e entendendo-se ordem, a classificação que esta zona da Foz Velha merece e que existe. E que está a ser atacado violentamente por este projeto. E este projeto é ainda mais importante porque é uma espécie de uma lança em África. Numa zona em que não existem edificados daqueles, permitir-se esta entrada vai exatamente poder inquinar o sentido da classificação que diz as xerxes dominantes e, portanto, a partir do momento em que aparece um edificado com mais de 15 metros de altura e 16 mil metros de edificação, difícil se tornará impedir um avanço da pressão imobiliária, que neste momento está insuportável em todo o lado, por uma zona que está classificada. Portanto, nós aqui, a preocupação é realmente a inação, a falta de diligência, de atuação de duas entidades públicas que têm uma obrigação de atuar, e uma claramente não atuou, que foi a Câmara Municipal do Porto, e outra que foi empurrada, foi instigada e atuou porque foi altamente incentivada pela Associação. E, portanto, a Associação viu-se numa situação em que tem que revocar aqui o interesse público, com consequências que foram altamente preocupantes, porque falando de liberdade, falando de interesse público, falando de associações, quando se diz que temos movimentos de cidadãos a elegerem presidentes da Câmara, levantou-se uma associação de moradores e essa associação de moradores tem sido perseguida, tem sido atacada, nomeadamente aqui o presidente, que levou com ameaças, telefónicas, ameaças, injúrias, difamações que estão entregues à Polícia Judiciária, que foi agora notificado de uma intenção da Câmara do Porto para vir fiscalizar a sua moradia, que é na Foz Velha, que já está licenciada há mais de 5 anos, e, portanto, com notícias plantadas, com ameaças facebookianas, pronto, que valem o que valem, mas não matam, mas moem, mas mais do que isso, preocupam-nos, porque realmente levanta a lebre. Porque quem tem razão? Porquê que recorrem estes expedientes? Por que razão? E, portanto, mais ainda nos motivou para perceber que alguma coisa está mal. E essa alguma coisa que estava mal fundamentou a nossa ação no Tribunal Administrativo do Porto e fundamentou a nossa providência cautelar e, levando a nossa avante, viemos realmente a perceber que a Direção-Geral de Cultura, afinal, não está tão de acordo com esse projeto como inicialmente pareceria que estava, e que realmente este edificado colide com tudo que a classificação defende. E, portanto, apelando a vossas excelências que, dentro do que é esta petição, e nomeadamente intervenção junto do Ministério da Cultura e quem responde à Direção-Geral de Cultura, promovam a defesa da zona da Foz Velha e a implantação e cumprimento desta classificação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos ouvir então agora os partidos. Temo-me para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do... Ai, peço desculpa, Sr. Deputado Diana Ferreira. Peço desculpa, Sr. Deputado Diana Ferreira, tenho de ir para outra comissão e tinha pedido para ser a primeira a usar da palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço já também aos restantes grupos parlamentares o facto de poderem intervir em primeiro lugar, mas tenho efetivamente que me ausentar depois para a audição do Ministro da Saúde, que está a decorrer aqui ao lado, e não tenho condições de vir intervir mais tarde, mas não gostaria, naturalmente, de deixar de intervir, começando por cumprimentar os peticionários desta petição e, naturalmente, os representantes da Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha do Porto. Nós, efetivamente, tivemos também já a oportunidade de localmente conversar convosco sobre esta mesma situação, nomeadamente no que se refere àquelas que são as competências da Câmara Municipal, porque falamos naturalmente de competências diferentes nesta matéria. Há competências de organismos públicos que estão inerentes à Assembleia da República, mas há outros, no que se refere às questões da Câmara Municipal, que são efetivamente responsabilidades municipais. Nós acompanhamos naturalmente um conjunto das preocupações que aqui colocaram, que levantaram na vossa petição também e que manifestaram hoje nesta audição, nomeadamente considerando aqui um conjunto efetivamente de afirmações que se verificando na Foz Velha. Infelizmente não é a única zona do Porto que esta situação se verifica. Estamos efetivamente a assistir na cidade do Porto a uma grande descaracterização da sua cidade, desta zona, das zonas históricas do Porto, de zonas com património. Património que não são só os monumentos que a cidade do Porto tem. O que o PCP tem afirmado é que efetivamente a cidade do Porto é uma simbiose entre aquele que é o seu património edificado, os seus monumentos, a sua cultura, mas também as suas gentes, os seus usos e os seus costumes. E isto efetivamente estamos num momento em que isto está a ser colocado em risco por interesses económicos que têm tido. Falou aqui na pressão imobiliária, efetivamente pelo facto de o Porto estar a ser uma cidade com uma afluência turística bastante significativa, mas um conjunto de usos, de costumes e de pessoas que fazem parte da cidade do Porto e que dão riqueza à cidade do Porto, numa realidade que está efetivamente em risco a ser atropelada por interesses económicos muito superiores, digamos assim. Naturalmente que nós entendemos que o turismo tem que ter lugar na cidade do Porto, mas o turismo tem que ser desenvolvido de acordo também com as características da cidade, com o seu património e com as suas pessoas, e esta situação que nos colocam aqui em relação à Foz Velha, há naturalmente responsabilidades diferentes, no âmbito daquela que é a responsabilidade da Direção Regional de Cultura, já foram tomadas medidas no sentido, efetivamente, de responder também às preocupações que aqui foram colocadas pelos peticionários, sendo que entendemos que este é um assunto que deve continuar a ser acompanhado. porque temos preocupações quais possam ser os desenvolvimentos que venham para a frente sobre esta situação. Nós estamos a falar de uma providência cautelar que já foi naturalmente colocada pela Associação, que neste momento a obra está suspensa, mas a obra está suspensa neste momento. Nós não sabemos o que é que vai acontecer naturalmente daqui a meses. E isto, mesmo para terminar, Sra. Presidente, terá que ter um acompanhamento, no nosso entender, naturalmente muito mais local e de um ponto de vista municipal, dos eleitos locais e municipais, sendo que também não pode deixar de ter o olhar atento dos grupos parlamentares no sentido de garantir que o Estado, por via também daquelas que são as entidades responsáveis, tenha a atuação que tem que ter na preservação e na valorização do património, que significa também a cidade do Porto, o património no seu todo, não só os monumentos, mas tudo o que lá está, efetivamente, toda aquela que é a sua história e que faz do Porto a cidade de atração também turística que é. Por isso, naturalmente, cumprimentar e agradecer mais uma vez o conjunto das preocupações, pedir desculpa por ter que me ausentar de seguida, mas acompanhar todas as questões que foram aqui colocadas e garantir que o Grupo Parlamentar do PCP estará também atento e a acompanhar esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas. Cumprimento também o Dr. Fernando Braga de Matos e o seu advogado. Fazendo desde já aqui uma declaração de desinteresse, eu estou aqui a ler que é um senhor chamado António Rios de Amorim. Será, talvez, meu familiar, mas eu nunca tinha ouvido falar dele e, portanto, o meu desinteresse em relação à matéria é absoluto. Este é assunto que eu tenho acompanhado porque há alguém que não me deixa esquecer dele, que é o arquiteto Luís Pinto Faria, que mantém em cima da minha mesa este assunto. E deixem-me dizer-vos, para começar, que louvar desde logo a vossa iniciativa, independentemente dos fundamentos aos quais já iremos, mas louvar a vossa iniciativa pela forma consequente como agarraram num tema, que era um tema importante em cidadania, e o levaram avante. Porque muitas vezes nós fazemos isto com pequenas iniciativas que acabam cedo, porque isto dá trabalho, e quando se bate de frente com poderes públicos dá mais trabalho, e portanto o facto de terem ido até ao fim, criada a associação, chegaram a ter que ir a tribunal, mostra que estão decididos, e desse ponto de vista também é assim que se faz cidadania e também é assim que se faz a democracia. Em relação à vossa pretensão, a minha dúvida inicial era um bocadinho esta. Vamos lá ver, nós estamos aqui perante uma discrepância do ponto de vista da abordagem estética, conceptual, de futuro, leitura de cidade e o que é que se quer para ela, ou é um problema, antes de mais, eminentemente legal? Porque tem respostas diferentes e tem abordagens diferentes. E daquilo que eu vejo, talvez viciado pela minha própria formação, antes de mais, há aqui um problema legal. Há aqui um problema legal. Existindo um problema legal, de facto, ele deveria ser tratado nas instâncias próprias, que são, antes de mais, as entidades, nomeadamente as públicas, com que estamos deparados, e, na impossibilidade destas, os tribunais. Eu já vi que fizeram esse caminho, e até aparentemente com algum êxito, e percebo perfeitamente o que me diz, porque, de facto, e eu não queria abordar aqui os problemas que existem no Porto neste momento, porque eu acho que isso prejudica esta causa, porque é muita barca, pouca aperta, a ser a altura de discutir a pressão do Porto, e convinha, no vosso interesse e no nosso interesse, conter-nos neste problema específico. Porque há uma coisa que o Sr. Doutor referiu que é muito verdade. Esta questão da cesta dominante, em que se entreabre a porta ao primeiro imóvel, aí depois, quem vier atrás, está feito mais difícil. E estas questões ou se travam cedo ou não se travam. Se eu bem percebi, desde logo, o que está ali a ser implantado, na vossa opinião, e já não é só a vossa, não cumpre as regras de proteção que estariam destinadas para aquela zona. Ponto final. Aparentemente, também me pareceu que isso foi preterido, a Câmara entendeu que não era muito importante ser observado, nomeadamente a Entidade Regional de Cultura, mas que o próprio Tribunal veio desmentir. Dito de outra forma, entre o momento em que trouxeram à Assembleia este tema e o momento em que estamos hoje, este assunto sofreu uma evolução e, diga-se, uma evolução positiva a favor das vossas pretensões. Se eu bem entendo, por favor, depois esclareçam-me se é assim. Se desde o momento em que deu entrada este requerimento até hoje, essa providência teve esse desfecho, ou seja, no sentido de haver um maior acompanhamento e fiscalização, nomeadamente parceiros, da Direção Regional de Cultura. Também, Não sei qual é o prazo. É 3 minutos? Uhum. Sr. Presidente, dê-me só o IVA para acabar. 3 minutos mais IVA. Eu vou ser muito rápido, então. A questão que levanto é o seguinte. Como compreenderão, e acho que compreendem, embora seja um tema importante para o Porto e muito mais até para nós, de certeza, não é um tema que justifique, na minha humilde opinião, uma comissão parlamentar, mas por acaso há uma coisa que existe nas Assembleias Municipais. É a possibilidade de criar comissões na Assembleia Municipal, uma comissão que investiga e analisa o processo de via pavio da intervenção da própria Câmara. O que é que queria perguntar-vos era, um, como é que evoluiu o processo desde o momento que entrou até hoje, e segundo, o que é que entretanto fez a Direção Regional de Cultura, que nos disse que tinha evoluído, o que é que foi feito e o que é que neste momento vai acontecer ou esperam de nós? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento os membros aqui presentes da Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha. Eu tive o prazer de acompanhar já na minha reta final, enquanto vereadora, todas as questões que a Associação de Moradores me apresentou. Eu estive no local com o Dr. Fernando Braga de Matos. Percebi um bocadinho, digamos assim, a dimensão do problema, porque há aqui, vamos lá ver, há aqui uma primeira entrada para um pedido, um PIP, não é? Nós chamamos de referir-nos como um PIP, que entretanto sofreu uma alteração na Câmara, isto um bocadinho para enquadrar esta questão, sofreu uma alteração de pedido na Câmara em que passou de habitação para serviços, e isso de facto levantou aqui toda esta questão, porque estamos a falar, há bocadinho o Dr. Fernando Braga de Matos dizia isso, que era, passamos a ser um, digamos assim, habitação, mesmo que fossem serviços, mas que fosse num espaço fechado, que só servisse, digamos assim, as pessoas que estavam lá dentro. E o Dr. Fernando Braga de Matos há pouco dizia, pode ser um serviço de porta aberta. E atenção que é assim, esta questão é essencial para a resolução deste problema, porque foi isto também que a Direção Regional de Cultura, na altura, deu um parecer, mas deu um parecer condicionado. E condicionado à questão do ruído, à questão do tráfego, que era preciso, de facto, com as alterações que foram propostas pela Câmara, perceber se isso iria causar, digamos assim, ou iria ter consequências no tecido daqueles espaços, daquela zona. A verdade é que a Câmara avançou, isto do que eu fui acompanhando, porque é evidente que entretanto saí da Câmara e fui-me afastando um bocadinho, digamos assim, desse processo. Mas do que foi claro, ou que é claro para mim neste momento, e depois corrija-me se eu estiver errada, é que, entretanto, a Direção Regional ficou à espera que fosse enviado o projeto, porque o projeto não estava aprovado, tinha sido um parecer, uma aprovação condicionada, e a verdade é que esse projeto não foi enviado para a Direção Regional. E, portanto, eles começaram a fazer o loteamento sem que o parecer, sem que o projeto estivesse aprovado. Foi do que eu percebi, entretanto, do que li nas notícias. E, tanto quanto eu sei, a Direção Regional fez também, portanto, junto da Câmara, enviou, não sei se foi um parecer, um pedido de informações sobre o facto de estarem a fazer, ou começarem a fazer o processo de loteamento sem o pedido de aprovação do projeto conseguido. Portanto, eu aqui gostava de perceber, porque há aqui uma questão que eu acho que é, esta é uma estrutura comunitária e de defesa da comunidade e trabalha em prol de um bem comum, que é, digamos assim, o fazer cidade. E eu acho que era importante que, de facto, não existissem aqui três parcelas, mas pelo menos existissem duas, em que claramente essas duas estão a trabalhar para o mesmo objetivo, que é a Direção de Cultura e é a Associação de Amigos da Foz Velha. E eu acho que por caminhos diversos, porque os processos legais são outros, são diversos, mas conseguiram e têm os mesmos objetivos. Não é? Há bocadinho, pela sua intervenção, que me pareceu que estavam em caminhos paralelos, mas que não se encontravam. E eu penso que isso... Exatamente, eu penso que de alguma forma a Direção Regional aqui, tanto quanto eu percebi, pediu suspensão, porque de facto ela não pode neste momento acontecer, porque é preciso todo esse trabalho de percebermos o que é que mudou no projeto para perceber se ele está de acordo com aquilo que é possível implantar numa ZEP, naquela zona da ZEP. É verdade que esta questão da pressão imobiliária, que é a questão da qualidade de vida na cidade do Porto, tem-se vindo a agravar também por este tipo de coisas, e eu penso que essa parte é importante, é a questão da qualidade de vida dos moradores e dos residentes, especificamente em relação a isto. Eu pergunto-lhe, para terminar, poderíamos ficar um pouquinho mais algum tempo, mas para terminar eu gostava de lhe perguntar se de alguma forma tem sido feito algum esforço de contacto, comunicação, reuniões com os partidos representados no Executivo Camarário, para perceber se existe, se esta questão está, digamos, de alguma forma, tem sido persistentemente trabalhada com vocês, com os partidos está um consenso no Executivo para perceber se é possível, não digo uma comissão, mas se é possível nem que seja levar este assunto e dissecá-lo de forma mais clara na Câmara. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero também saudar a presença e a petição da Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha. O Bloco de Esquerda tem acompanhado isto localmente e também a nível da Assembleia da República. Na audição regimental do Ministro da Cultura, eu já não sei precisar a data, questionamos o próprio Ministro relativamente não só à Quinta de Montebello, mas também ao património no Porto e à forma como está a ser atacado pela especulação imobiliária, quer no Centro Histórico do Porto, o património da Unesco, quer na Escarpa da Arrábida, que possivelmente estaria protegida por uma zona especial de proteção, quer da Quinta de Montebello. Todas estas situações levantam questões procedimentais da Câmara Municipal do Porto, da Direção-Geral de Cultura, e por isto mesmo temos feito as intervenções localmente e a nível da Assembleia da República, porque da nossa perspectiva, não obstante a intervenção da Câmara ser francamente inexistente, ou muito pelo contrário, mais no sentido de desproteger o património, também a Direção-Geral, a Direção do Património, deve intervir neste sentido. Na altura, o que o Ministro nos referiu é que, e naquele momento, a Providência Cautelar e o Ministério Público já tinham dado conta de suspensão das obras, é que assim é que a situação estava bem. Ou seja, o Ministro da Cultura é da opinião política que a intervenção na Quinta de Montebello não deve existir da forma que está a existir. Não obstante não haver ainda outros pareceres, segundo o que percebi da vossa intervenção, da Direção-Geral de Património e Cultura. E queria também questionar se, desde a altura da suspensão e de embargar das obras, se a Direção-Geral de Património e Cultura emitiu mais alguma comunicação, algum parecer de que vocês tenham conhecimento ou que vos tenha comunicado com a Associação alguma relação. Depois, referir que é muito importante esta abordagem e a forma consistente como têm alertado para esta questão do património no Porto e que a participação cidadã e o movimento de cidadãos numa cidade em que até tem à sua cabeça um pretenso movimento de cidadãos deveria ser algo bem-vindo pelo poder local, o que, não obstante, não se tem verificado, quer nesta situação, quer em outras a que temos tido acesso, e preocupa-nos esta relação entre a Direção-Geral Regional de Cultura e a própria Câmara do Porto, a relação entre os movimentos cidadãos e a Câmara Municipal do Porto e também a relação entre a Assembleia da República e a Câmara Municipal do Porto. Isto porque, da petição que temos em análise, existem pedidos feitos pela Assembleia da República à Câmara Municipal do Porto e à Direção-Geral de Cultura do Norte de 27 de Abril que ainda não foram respondidos. E eu queria também alertar a Comissão e os relatores da petição para este facto de que nem uma entidade nem outra deu resposta a um pedido de informação que está previsto legalmente e ao qual devemos ter acesso. É um desrespeito ao direito da petição e dos peticionários que aqui se encontram, assim como à própria Assembleia da República. Pronto, só referir que continuaremos a acompanhar esta questão e que nos preocupa este abrir da porta em várias situações relacionadas com a especulação imobiliária e alteração do edificado no Porto, e também que nos alertou esta questão da queima de resíduos hospitalares, porque isto também implica problemas ambientais e de saúde pública que se colocam em cima da mesa e que devem ser conhecidos logo à partida quando se apresenta um projeto desta dimensão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responder, uma vez que já ouvimos os partidos presentes, para responder tem de novo a palavra aos peticionários.
Muito obrigado. Vou tentar fazer uma resposta que seja abrangente. Só pegar isto que me cai um bocadinho fora, só dizer aqui relativamente à questão dos resíduos hospitalares. É uma questão que acaba por ser elucidativa todo esse processo. Este processo entra como uma coisa que seria uma residencial de idosos e tal, uma coisa com muita bonomia, e agora só no final, em instâncias nossas, e com a exigência da apresentação do projeto e com os processos em tribunal, é que o promotor veio juntar algumas indicações do que ali realmente quer implantar, e se percebe que a Cércia é bem maior do que aquela que declara, e que há uma zona para queima de resíduos hospitalares, coisa que eles foram sempre negando. E, portanto, isto é elucidativo de como isto vem tendo sido passado e procurando passar entre os pingos de chuva. E acredito que foram esses pingos de chuva, essa habilidade que levou aqui a Direção-Geral de Cultura e a Direção Regional e a Património e Cultura, tenha sido de alguma forma iludida quanto a este projeto. Portanto, temos aqui dois patamares, e aqui procurando responder aqui, logo aqui à direita e à esquerda, municipal e nacional. No municipal estamos conversados. O município claramente está do lado desta construção. Portanto, o que me interessa a mim são factos, não são bocas, não gosto do projeto, a questão estética, isso vale zero, como muito bem disse, isso vale zero. O que interessa são os factos. E quanto aos factos, a Câmara Municipal do Porto tem aprovado tudo que o promotor apresentou numa zona que é de proteção. Eu devo dizer que eu e todas as pessoas que ali residem, quando tiveram que dizer a recuperação de casas, estamos a falar de recuperação de imóveis, tiveram que obedecer a uma série de procedimentos controlados pelo IGESPAR, em que até as janelas são catalogadas. Portanto, estamos neste pormenor. E em contraponto, temos um monstro de 16 mil metros quadrados de betão armado ali implantado, com a Câmara Municipal a dizer nem precisa de licença. Portanto, é isto que nós estamos a falar relativamente ao Porto, à Câmara Municipal do Porto. Não precisa de licença, basta uma comunicação prévia, que é um formulário a dizer vou iniciar a obra, ponto. Como se gosta muito de dizer lá agora, é ponto. E, portanto, tem sido este o apoio que a Câmara Municipal do Porto ou a tutela tem dado neste patamar. Os partidos políticos têm ajudado no que podem, mas confrontados com uma maioria que é, de alguma forma, totalitária. Neste campo das liberdades e cidadania, como ali bem disse a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, nós temos sido esmagados no que nos podem esmagar, porque também nós neste campo somos do Porto e, portanto, estamos ali numa pequena aldeia em que César domina em todo o lado, menos numa pequena aldeia que ali resiste heroicamente, mas, como disse, porque somos de alguma forma determinados, porque somos de alguma forma elucidados, porque somos de alguma forma pessoas capazes de também sustentar isto tudo. Porque senão, ninguém está para aturar mensagens, ameaças, fiscalizações nas casas. Convenhamos. Pronto, agora, mas o que aqui nos traz, não é parte da novela mexicana, essa passa-se no Porto, é o Plano Nacional. E no Plano Nacional temos o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura interessa-nos, porque o Ministério da Cultura tem capacidade para embargar esta obra. O Ministério da Cultura tutela a Direção de Património e Cultura e tutela, por sua vez, a Direção Regional de Cultura. E, portanto, é este patamar que nos interessa aqui. E nós, antes de interpormos a providência cautelar, enviamos cartas ao Ministro, enviamos cartas à Direção-Geral de Património e Cultura a solicitar um embargo de obra, porque a Câmara pode embargar, mas não o fez. Mas o Ministro da Cultura pode embargar recorrendo aos tribunais e recorrendo à Polícia de Segurança Pública. E é este patamar que não foi feito. E, portanto, quando aqui, muito bem disse a Sra. Carla Miranda, relativamente, estávamos um bocadinho divergentes, a Associação e a Direção-Geral de Cultura, não estávamos divergentes. Eu acho é que a Direção-Geral de Cultura e a Direção, depois, de Património e Cultura, não estavam a ver bem a coisa. Não estavam a ver bem a coisa. Aquilo, um lar de idoso e tal, a informação não era completa e não houve uma motivação, porque isto é uma coisa que começa em 2006. E repara, 2006, Em 2014 nenhum tijolo lá foi posto. E de repente, em 2014, aparecem projetos aprovados com uma rapidez fulgurante. Epá, o que até surpreende, quando uma pessoa quer recuperar uma casa ali na zona, são 2 anos e meio para aprovar o que quer que seja, de repente aparece ali uma marracha toda aprovada em 6 meses. Portanto, isto são factos, não são bocas. Portanto, isto leva-nos a outras questões que aqui não temos tempo para explorar. Mas a questão é esta, a direção de Regional de Cultura, a certa altura, percebeu o que estava a passar e foi essa Direção Regional de Cultura, força dos parceiros vinculativos que são necessários, que conseguiu bloquear em instâncias nossas ainda um pedido de aumento de Cércia, retirada de estacionamento, que ali não há sítio para estacionar, estamos a falar de ruas com 2 metros de largura, que tinha sido aprovado pela Câmara. Portanto, em 2014, 2015, já com a portaria em vigor, já com, portanto, com toda essa sensibilidade urbanística, que não é de 2002 e 2003, portanto, as coisas são como são, a Câmara Municipal do Porto aprovou uma subida de Cércia, redução de estacionamento e uma série de alterações a este projeto. Portanto, não pode vir dizer, isto é uma coisa antiga, não é verdade. E, portanto, nessa altura, em instâncias nossas, a Direção Regional de Cultura indeferiu o processo, indeferiu o projeto tal como ele estava. E em recurso aqui à Direção-Geral de Património e Cultura, foi dado um parecer que é de indeferimento, mas abriu a porta a qualquer coisa, portanto, nessa questão dos serviços. E foi esse abrir a porta a qualquer coisa, que é, eu vou ver depois, quando me chegar o projeto completo, vou-me pronunciar porque tenho parecer vinculativo. E foi esse passo que a Câmara aproveitou para aprovar um pedido de comunicação prévia e avançar com a obra. E onde é que os nossos caminhos nos voltam a encontrar? É quando a obra avança, as direções de Regional de Cultura percebem e dizem, alto lá, isto realmente estamos no patamar do escândalo, e oficiam a Câmara para, esta obra tem que parar. Há um parecer vinculativo que nós ainda não proferimos, e a Câmara diz, não, vocês não têm que proferir parecer vinculativo porque já o proferiram, e isto é suficiente uma comunicação prévia. E, portanto, existe um novo parecer da Direção Regional de Cultura que envia à Câmara e dizer, está aqui o parecer, isto não há dúvidas nenhumas, os senhores têm que mandar parar. E a Câmara do Porto diz, nós não temos nada que mandar parar. Vocês, se quiserem, parem vocês. Mas aí é que está, aí é que nós temos que intervir. Nós aí intervimos, porque, entretanto, estamos ali num jogo de ping-pong, a obra avançar a uma velocidade brutal, e nós tivemos que recorrer ao Tribunal, onde conseguimos parar a obra. Agora, nesse momento, a Direção Geral de Património e Cultura e o Ministro da Cultura tinham a obrigação de imediatamente recorrer ao Tribunal ordenando o embargo, coisa que pode fazer agora. Como bem disse, a obra está suspensa, disse a senhora deputada do PCP, a obra está suspensa e temos julgamento em julho, mas a obra pode ser solicitado o embargo pelo Ministro da Cultura. E com certeza, com a Cultura determinar um embargo, tem uma força perante o Tribunal que uma associação poderá não ter. E, portanto, e até invertendo a lógica com que a Câmara se tem vindo a sustentar, que é até isto não é assim tão, não é assim tão problemático, porque em tempos a Direção Regional de Cultura até aprovou aqui uma coisa, mas em tempos, eu estou a falar de um parecer inicial, porque isto tem um PIP que teve um parecer, e portanto nós o que nós atacamos na ação principal é todos estes procedimentos que vêm desde 2006, quando a portaria já está em quando a zona já está em classificação desde 2002, é todo um processo que começa com um PIP em 2005 e depois um loteamento em 2006 e por aí fora, em que nós atacamos porque consideramos que existe uma série de nulidades que existem no processo e que podem, individualmente ou no seu conjunto, determinar a perda do alvará desta construção em particular, não de outra qualquer que cumpra as regras, como é lógico, desta em particular. E, portanto, o que nos surpreendeu e que nos assusta foi que ainda muitos momentos, apesar de se dizer que esta construção é dissonante, esta construção isto, esta construção não gosto, depois até o vereador do urbanismo veio dizer esta construção preocupa porque afinal pode aparecer ali qualquer coisa, esta porta dos serviços pode aparecer qualquer coisa, disse na altura o vereador do urbanismo, que agora já não está em exercício. O que nos preocupa é que houve muitos momentos em que a Câmara do Porto poderia ter colocado um ponto final nas pretensões, obrigando o promotor a reduzir a volumetria, ou o uso, ou a construção para compatibilizar com a classificação, e não o fez. E, portanto, e também houve um momento em que a Direção-Geral de Cultura podia ter dado uma estocada final neste procedimento, que é nesse parecer que ficou ainda para pronúncia posterior, quando realmente se verifica até de uma falta de um estudo de trânsito, que nós promovemos, encomendamos um estudo, um parecer sobre impacto de trânsito, que é obrigatório face à classificação, e que todas as entidades públicas foram aprovando sem nunca o ter. Portanto, até por aqui, a Direção-Geral de Cultura poderia dizer, meus amigos, há aqui uma instância que a classificação nos obriga. Impacto de trânsito. Vamos fazer um estudo. E até por aqui era uma razão para dar uma estocada final neste projeto. Ou até pelos resíduos hospitalares. Ou até pela Cércia. Ou até pelos serviços. Portanto, não estamos aqui a falar de uma questão de estética, porque isso não é questão, nem uma questão legal. Estamos a falar de uma questão que é o poder nacional, que é exercido pelo Ministro da Cultura, pelas direções gerais, porque da Câmara Municipal já estamos conversados. E nesse campo, a lei e a classificação está a ser atropelada, não é duas ou três vírgulas, está a ser atropelada por um caminhão-tiro que entrou por ali adentro. E, portanto, eu trouxe aqui também para vos entregar uma série de, uma súmula de documentos muito breve, em que, de uma forma expressiva, se entende, para quem não conhece o que é Foz Velha, o que ali se pretende implementar. Portanto, estamos a falar de um tecido de casinhas, estamos a falar de uma implantação do monolito desta envergadura. Uma coisa deste, Sr. Presidente, uma coisa deste tamanho, numa zona de casinhas assim, uma frente destas, uma parede deste tamanho. Portanto, não me venham falar de que isto, a classificação e tal, isto cabe na portaria, poderá. Não poderá, não pode. Não pode. Portanto, o Ministério da Cultura tem que atuar, as direções gerais têm que atuar e têm que parar isto, porque isto é um tiro uma vez na vida. Se isto passa, acabou a Foz Velha. Isto é uma vez na vida e a responsabilidade é de todas as pessoas, que a questão foi nossa, que a assumimos, mas depois é de muita gente. E os senhores deputados são representantes aqui dos cidadãos e têm a obrigação de, dentro do que são as vossas possibilidades, e aqui estamos a falar do poder nacional, de proteger esta zona que é classificada. Isto não pode passar. Não pode passar. E, portanto, estamos a falar do Ministro da Cultura, Direção-Geral de Cultura, que tem um parecer vinculativo ainda a dar, e esse parecer vinculativo pode acabar com isto. E é isso que nós vos pedimos.
Muito obrigada. Penso que a mensagem foi bem ouvida e foi clara. Exatamente. E agradeço mais uma vez a vossa presença e os esclarecimentos que deram, e desejo-vos um bom regresso e que o assunto tenha um desfecho que seja o melhor para, do ponto de vista cultural e do interesse público, que é o que nós só podemos desejar e que nos compete defender. Mais uma vez, hoje um bom regresso até ao Porto.
Agora são o regresso para as televisões, não é? Para se ver o jogo.
Eu deixo o dossiê com a senhora Presidente.
Muito obrigada.
Depois facultará.
Depois para a consulta de todos os... Sim, depois distribui-se eletronicamente por razões ambientais. Vai digitalizar, sim, por razões que já não podemos estar a cometer atentados no ambiente. Sr. Deputado Maria Manuel de Bola.
Era só para questionar, Sr. Presidente, relativamente aos pedidos de informação, o que é que se fará quanto a isso, ou seja, à comissão e a relatório da petição,
em relação a esta
aos pedidos de informação, a esta petição da Câmara Municipal do Porto e da Direção Regional de Cultura.
Ainda não chegámos a esse ponto. Hoje era ouvir os peticionários.
Não, mas isto é procedimental relativamente...
Já foram pedidos, mas não obtivemos resposta.
É isso, e eu estou a perguntar relativamente à resposta obrigatória, que não foi recebida e tem um prazo para ser recebido, se tomaremos alguma diligência... relativamente a essa falta de resposta ou um pedido.
Isso não me parece que seja agora o momento para tomarmos essa decisão.
Eu não estava a perguntar da decisão, eu estava a questionar qual é o processo.
O processo está a decorrer de acordo com o que mandam as regras, e depois, em função da avaliação que venhamos a fazer em comissão, quando debatermos o assunto, quando o assunto voltar a ser reagendado, então poderemos tomar novas decisões e fazer novas diligências.
Pronto, e eu só quero voltar a referir, isto não é uma questão de decisão, isto é uma questão procedimental, legal até, de... pedido de informação e de resposta obrigatória, pronto. Ou seja, acho que isto não implica uma tomada de decisão, eu só estou a dizer que neste momento isto não está a existir, ou seja, essa resposta, e se existe algum procedimento habitual que se considere na existência, na inexistência da resposta.
Senhora deputada, as diligências que nos competem fazer foram feitas. Agora aguardamos as respostas. Ou as respostas vêm ou não vêm. Se não vierem as respostas, depois teremos de decidir. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte: não me parece que seja agora, neste momento, aqui com os nossos convidados, para fazermos hoje esta audiência, que vamos tomar essas decisões. Haverá certamente um reagendamento do assunto para ser debatido em comissão.
Ok, pronto. Então, só mais uma questão. Uma vez que eu não faço parte da comissão, pediria que me passassem a informação relativamente ao andamento da petição para poder acompanhar essas diligências. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, desculpe, poderia ter interrompido. Posso dizer uma...
Sim,
30
sim.
Segundos. Só para tentar contribuir para algum efeito útil, acho que seria, que vinha a sugerir a chamar-se o Sr. Ministro da Cultura a pronunciar sobre a questão, porque existe uma questão de ordem prática, que é o plano de salvaguarda, que a partir do momento em que a zona foi classificada, nunca foi feito e urge fazer. Portanto, aquela zona tem que ser submetida e aprovada um plano de salvaguarda a ser feito pelos organismos que o Sr. Ministro da Cultura tutela e que podem, de alguma forma, interferir nestas pretensões urbanísticas na zona. É só isto.
Bom, muito obrigada. Terminamos aqui esta audiência. Queria só perguntar... Bom, vamos-nos despedir e peço que aguardem um bocadinho...